Temática que nesta manhã destaca o surto de virose, H1N1 e Covid-19 em Marau, sendo que a maior preocupação, sem dúvida, é o relaxamento com a vacinação, infelizmente, também em nosso município. Aqui nos estúdios, a enfermeira Lisiane Dallagnese, da Secretaria Municipal de Saúde de Marau, e também ao telefone, pelo WhatsApp, a Lidiane Panhunsati, que representa o HCR, que é o Hospital Cristo Redentor de Marau. Começo com a Lisiane. Bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia para a Lidiane. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Lidiane, bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Lise. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, e aí, gente?
Estão me ouvindo bem?
Ok, agora sim. Tudo tranquilo. E você me ouve bem aí?
Sim, estou ouvindo.
Tá legal, então. Lisiane, hoje começa mais uma campanha. Eu falei aqui, de certa forma, de um relaxamento, né? Que nós, infelizmente, né, brasileiros, ou deixamos para a última hora, ou às vezes negligenciamos essa grande oportunidade, não é mesmo?
Isso, Maculã. Então, a gente observa aí que as pessoas acabaram despreocupando um pouco em relação às vacinas, até por algumas ondas de profissionais anti-vacina. Mas o que, que a gente observa aí nos últimos dias, além de Covid, né, que continua circulando e a pandemia não acabou, o número de pessoas, né, que estão doentes com sintomas respiratórios aí. E não é uma doença de notificação compulsória para vigilância, influenza A, influenza B. No entanto, as farmácias e laboratórios, ao fazerem a testagem de Covid, também estão nos mandando os casos confirmados de gripe A e gripe B. Então, houve um aumento significativo, né, de pessoas confirmadas laboratorialmente para esses vírus aí. Então, desde o dia 5 de março, a gente teve 105 casos de gripe A notificados, 20 casos de gripe B notificados, 2 casos de gripe A e gripe B juntos notificados e 1 caso de Covid e influenza A notificados. Então, as co-infecções aí, até porque muitas pessoas vão procurar testagem com sintomas gripais, sintomas respiratórios, e eles são todos muito semelhantes entre si. Claro que a testagem em si, ela não é tão importante quanto os cuidados que se deve ter em relação a essas doenças respiratórias, né? A testagem para gripe A e gripe B, ela é feita somente na rede privada, não há essa testagem na rede pública, a não ser que a pessoa esteja internada com síndrome respiratória aguda grave, ou seja, um caso mais grave. Mas isso foi importante para nós, conseguimos visualizar em números como tem surgido novamente, né, esses casos de gripe A e gripe B, que possivelmente talvez tenham sido pessoas que ou não foram vacinadas, né, houve uma maior circulação viral por uma baixa cobertura vacinal do ano anterior. Então, está aí e a campanha vem agora justamente aí para evitar uma maior circulação viral.
Lidiane, contigo um pouco aí também.
Então, né, eu passei por Covid recentemente também, né, estou nessa estatística, estando em casa, né. Então, acho que a circulação aí está bem grande. E eu trago como dados, né, do hospital, o ano passado, foram testados... foi feito mais de 4 mil testes de Covid na emergência do HCR, tá? Foram mais de 4.100 testes, né, que a vigilância ela fornece para o hospital, e esses testes estão sendo realizados, né, para os pacientes que têm, claro, né, sintomas, estão sendo realizados até hoje. Desses testes, a grande parte dos testes foram feitos, né, no final ali do ano, em dezembro. E nós tivemos internados, né, o ano passado, 141 internações por Covid, né, por mais então que as medidas estavam relativamente, né, a pandemia, tipo, em 2022, ela já, os cuidados, né, foram menores, né, a gente já teve um grande grande número ainda de pacientes internados. Atualmente nós temos um paciente com Covid, né, e dois com H1N1 internados na instituição. Então isso reforça o que a Liz está falando, né? Que é, por mais que agora sejam sintomas mais leves, nós temos uma população de risco grande, né? Bastante pessoas com fatores de risco. E essas pessoas que são, né, o nosso público-alvo, que a gente tem que ter o maior cuidado, que vai provavelmente precisar de internação, vai ter sintomas mais graves, né? E aí pode ter desfechos mais preocupantes.
É isso, Elisiane. Essa é a preocupação maior, né?
É isso aí, né, Maculã? Então, quando começou as campanhas de vacinação no Ministério da Saúde, isso há 25 anos atrás, o único público que era vacinado eram os idosos, né? Tanto que se fazia até piada em relação a isso, né? Que o governo queria acabar com os idosos fazendo a vacina, né?
Foi um auê, né?
E foi um tiro no pé, né? Na verdade, se alguém pensou nisso ou se o governo tinha essa ideia, muito pelo contrário. Então, acabou melhorando a qualidade de vida dos idosos, porque eram inúmeras internações no período aí de sazonalidade do vírus, inúmeras internações com complicações, com pneumonias, né? E hoje a gente observa uma redução bastante significativa, né? A partir do momento também que se ampliou os grupos prioritários a serem vacinados. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor a circulação viral. Não quer dizer, sim, que a pessoa não vá ter uma gripe, né? Mas, pelo menos, ela produz uma imunidade que evita, digamos assim, essas complicações, internações e até o óbito. Uhum.
Lidiane, a estrutura do HSR também é sempre preparada para isso também, né?
Sim. Nós temos, né, tanto o protocolo COVID como influenza. Temos deles dentro do hospital, né? O atendimento a essas pessoas, então agora a gente não está mais usando mascaramento, a gente não usa mais a máscara, né? A Anvisa mesmo atualizou o protocolo agora no final do mês de março, e ela já não orienta mais o uso de máscara como estratégia global. O que a gente orienta, né? As pessoas que têm sintomas gripais, que elas procurem o hospital usando máscara, né? Porque é uma forma também, né, de evitar a transmissão nas salas de espera do hospital. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada, então, com Covid, dentro da emergência, então, do hospital, é feita a triagem, é passada pela avaliação médica, e em seguida é feito o teste Covid, se ela é positiva, se ela precisar fazer alguma medicação, ela faz em isolamento, isolada dos demais pacientes. Da mesma forma, se essa pessoa precisar de internação, então, né, elas são colocadas em leito de isolamento, né? O isolamento, então, para COVID, ele é um isolamento que precisa uma precaução de contato e precaução de gotículas, né? Então, é obrigatório o uso de máscara, tanto do funcionário como do acompanhante que for ficar junto, né? Isso está nas recomendações da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? E de influenza, é necessário fazer a precaução, que a gente fala por gotículas, que é só o uso, então, da máscara, né? O Covid, ele tem ainda o uso do avental externo, que ele é bem recomendado. Hoje a gente usa dentro do hospital, para todos os pacientes que precisarem de isolamento, a gente vai usar avental, máscara, para ter uma segurança mais para o profissional e para evitar também a disseminação interna entre pacientes. Então, o cuidado que a gente precisa ter hoje, né, é quando você tem sintomas gripais, tem uma suspeita, é fazer o uso da máscara, é buscar dentro do hospital. A gente sempre fala assim, tem sintomas respiratórios, não vá ao hospital fazer visita, né, porque hoje não tem como saber o que está circulando, não são todas as pessoas que estão fazendo o teste, então a gente não tem como saber se aquele teu sintoma de resfriado, ele é Covid, ele é influenza A, influenza B, até porque, como a Lise falou, né, cada pessoa responde de uma forma. Às vezes um simples resfriado para uma pessoa é um Covid, é uma influenza, que para uma outra pessoa que está do grupo de risco pode ter um outro tipo de resposta, né, uma resposta mais grave. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala em hospital. Se tu tem sintoma respiratório, não venha visitar, não vá visitar o seu familiar, o seu amigo naquele momento, para a segurança dessa pessoa. E se precisar buscar atendimento, né, vá buscar atendimento. E o uso da máscara, ele é recomendado nessas questões para evitar também, né, a disseminação para mais pessoas.
Lidiane, algo mais para a gente? Fique à vontade, por favor, tá?
Então, é só reforçando, então, com a comunidade, né? Quem tem sintomas gripais, ao procurar o hospital, procure usar máscara, né? Como uma forma de prevenção da disseminação para outras pessoas, né? Se você tiver sintomas gripais, a gente pede que, nesse momento, não vá visitar seu familiar, seu querido, para prevenir, né, o risco de infecção para ele. E assim, ó, hoje, então, na emergência do hospital, a vigilância disponibiliza para nós o teste rápido COVID. Então, ele é feito, quem tem sintomas gripais, né, vai passar pela avaliação do médico. Se ele achar que é fator, né, ele vai fazer a solicitação, é feito o teste na hora. E se for influenza, a influenza B, né, a influenza H1N1, e o médico julgar necessário, existe uma população de risco, que tem fator de risco para doenças pulmonares, né? Conforme a avaliação do médico, ele pode prescrever o famoso Tamiflu, tá? A gente tem disponível o Zetamivir, quando tem prescrição médica, claro, lá no hospital mesmo, a farmácia do HCR, lá na farmácia, eles disponibilizam de forma gratuita, tá? A secretaria, ela deixa um estoque lá conosco para fornecer para a população, para que a população não precise sair da emergência do hospital, ir até a farmácia no município, né? Então, nós temos lá disponível de forma gratuita. Então, tu pode sair da emergência e retirar na farmácia lá do hospital o Tamiflu para fazer o tratamento. Não são todas as pessoas que vão ter indicação, tá? Isso é importante, né, falar, né? Porque, às vezes, todo mundo quer ter acesso. Vai ser conforme, então, a avaliação e critério médico. Então, a diferença, né, do COVID para a influenza é que a gente tem, para os casos de influenza que são mais graves, tem esse tratamento disponível nos primeiros 5 dias, né, da doença. Então, se você está em casa, tiver com sintomas, né, mais graves, também procure atendimento médico, tem essa opção para tratamento também, importante falar. Fica, né, a gente sempre fala bem assim, a etiqueta respiratória, né, a higienização das mãos são muito importantes. A gente aprendeu muito com a pandemia do COVID. Eu acho que é importante a gente reforçar esses cuidados, né? Ventilar os locais, não ficar em local fechado. São cuidados básicos que foram falados muito durante a pandemia e que a gente tem que ter, né? Todos esses cuidados, eles ajudam a prevenir todas as doenças respiratórias e agora com a proximidade do inverno, a gente vai aumentando os casos de gripe e resfriado, né? Então, além da vacinação, que a Lise vai reforçar o convite para vocês, todos os cuidados, né, de tossir no antebraço, higienização das mãos, ventilação dos locais, são muito importantes também para ajudar, né, a controlar essas epidemias, né, de influenza e COVID.
Um abraço para ti, boa sorte, Lidiane.
Abraço, até mais.
Valeu, obrigado. Lidiane Penhonsati, aí do HCR, o nosso Hospital Cristo Redentor, também sempre preocupado aí com a questão da H1N1 e também, é claro, a questão da Covid. Lidiane, então, começando hoje a campanha, muitas questões aqui do ouvinte pelo WhatsApp, também a questão de intervalos de umas vacinas em relação a outras também, né?
Então, Maculã, campanha começando hoje, 10 de abril, se estende até 30 de abril. Não existe uma data definida pelo Ministério da Saúde ainda para o dia de mobilização nacional ou o dia D, que normalmente se faz num sábado, talvez até em função dos feriados aí que teve o recente agora de Páscoa e o próximo dia 21. Então, é possível que mais adiante eles divulguem, né, uma data para os municípios e estados se organizarem com um dia de mobilização nacional. E aí, nós também estaremos trabalhando nesse sábado o dia todo. Mas, enquanto, né, não é divulgado ou definido este sábado de mobilização, o município decidiu, né, por entender que há uma grande circulação viral, como já trouxemos os dados aí de influenza A e influenza B, definimos por abrir as unidades nas segundas e quartas-feiras até as 20 horas, sem fechar às 17. Então, o horário estendido até as 20 horas, oportunizando, então, aquelas pessoas que trabalham, ou que têm que levar os filhos para se vacinarem, que fazem parte desses grupos priorizados pelo Ministério da Saúde, então, para oportunizar um horário a mais para estarem recebendo a vacina.
Que boa notícia, hein?
Excelente
notícia.
Só
não vacina quem não quer, então.
Excelente notícia. É isso aí, né, Maculã? Só não vacina quem não quer. Então, nós fizemos um chamamento aí para toda a população. Estamos, sim, muito, muito preocupados com o grande número de pessoas que está doente com influenza A, com influenza B, com Covid, né? Então, totalizamos aí em 35 dias. 250 casos entre Covid, influenza A e influenza B. Isso são afastamentos do trabalho, né? São complicações que acabam tendo internações e pneumonias. E a vacina, além da etiqueta respiratória, de todos os cuidados que tem que se ter, né? De não estar circulando gripado, uso de máscara quem está com sintomas, a vacina ela vem para prevenir quem ainda não está infectado, né? E ela vai dar uma proteção de 6 meses a 12 meses. Então, até a próxima campanha, é possível que a gente ainda tenha proteção contra influenza A, influenza B e H1N1.
Para toda a idade, Elisiane?
Então, diferente dos anos anteriores, Maculã, quando o Ministério da Saúde definia períodos para cada grupo a ser vacinado, neste ano a vacina está liberada para todos os grupos ao mesmo tempo. Então, a partir de hoje, podem procurar a vacina. Pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores de saúde, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e portuários, forças armadas, forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, gestantes e puérperas, professores e funcionários das escolas públicas, estaduais, municipais e escolas particulares, e povos indígenas, que é uma população que nós não temos população indígena no município de Marau. Então, todos esses públicos priorizados pelo Ministério da Saúde já podem procurar pela vacina.
Horário, você já colocou,
das, né? 7h30 às 11h30, das 13h às 17h, sendo que nas segundas e quartas, das 13h às 20 horas.
Já começa hoje com esse horário.
Já começamos hoje com esse horário.
Lisiane, equipe já preparada, suficiente para atender a demanda aí?
Equipes preparadas, unidades abastecidas com vacinas, com seringas. E importante salientar, né, Maculã, que é obrigatória a apresentação da carteira de vacina para o registro da dose, para avaliação das vacinas que possam estar em atraso, que essas pessoas, então, serão encaminhadas para a sala de vacina central para colocar o seu calendário vacinal em dia.
Muito bem. Algo mais? Fique à vontade.
Seria isso, né, Maculã? A gente está bastante preocupado em relação a isso mesmo, né? É possível que, de arrancada, nós estamos com 2.500 doses, né? O Ministério da Saúde vai entregando gradativamente aos estados, que vai distribuindo aos municípios. E é possível que, em determinado momento, acabou a vacina hoje, mas ainda chega mais nessa semana. Então, que a população procure, sim, né? Mas que tenha um pouquinho de paciência, porque nenhuma instância que tenha rede de frios suficientemente grande para armazenar todo o estoque de vacinas que será usado durante essa campanha.
Lisiane, muito obrigado pela sua presença. Conte com a gente. Qualquer novidade, estamos de canal aberto aqui também.
Obrigada, Maculã, e nós também estamos à disposição.
Boa sorte a todos. Boa vacinação também, gente.